Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros desta semana. Como vocês sabem, nós ainda estamos longe dos estúdios por causa do isolamento social, mas a gente segue falando de livros. Hoje teremos as dicas de leitura para a quarentena e uma entrevista com quem faz literatura. Sigam conosco. No programa de hoje, Francisca Júlia César da Silva Muster, Ariano Suassuna e o poeta Diego Mendes, autor de Velas Náufragas. Foi lançado esta semana, ainda de modo virtual, Mármores, que é a obra de estreia de Francisca Júlia César da Silva Muster, que é um exemplo da invisibilidade feminina na literatura, especialmente até a primeira metade do século passado. A escritora paulista viveu entre 1870 e 1920, e ela é citada hoje como um dos grandes nomes da poesia parnasiana, ao lado de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. A edição original, de 1895, teve uma tiragem reduzida, mas logo se tornou uma raridade. A nossa especialista em poesia, Marluce Ribeiro, ela chega agora para falar um pouco do parnasianismo. Marluce vai nos presentear com a leitura do poema A Florista, que faz parte dessa edição que o Senado está lançando.
Bem, Marco, o parnasianismo foi uma estética literária do século XIX, que teve muita repercussão no Brasil a partir da década de 1880. Contemporâneo ao realismo e ao naturalismo, esse movimento foi uma reação dos poetas ao sentimento exagerado dos românticos e buscava retomar os valores clássicos. Tanto que a origem do nome, parnasianismo, se deve ao Parnaso grego, monte consagrado ao deus Apolo e às musas. A poesia parnasiana se caracteriza pelo vocabulário rebuscado, métrica e rima regulares, objetividade, poucas figuras de linguagem, rimas raras e artificiais e gosto pelo soneto. Exemplo disso a gente encontra no soneto Florista, da poetisa Francisca Júlia. Suspensa ao braço a grávida corbelha, segue a passo tranquila, o sol faísca. Os seus carmínios lábios de mourisca se abrem, sorrindo, numa flor vermelha. Deita à sombra de uma árvore, uma abelha zumbe em torno ao cabaz. Uma ave arisca, o pó do chão, pertinho dela cisca, olhando-a, às vezes, trêmula de esguelha. Aos ouvidos lhe soa um rumor brando de folhas. Pouco a pouco, um leve sono lhe vai as grandes pálpebras cerrando. Cai-lhe de um pé o rústico tamanco, e assim descalça mostra, em abandono, o vultinho de um pé macio e branco.
A nova edição de Mármores é o quarto volume da coleção Escritoras do Brasil, coordenada pela Biblioteca do Senado Federal. A coleção tem o propósito de divulgar escritoras de pouca presença no cânone literário nacional. Os quatro volumes estão disponíveis para download gratuito em PDF. As versões impressas podem ser adquiridas a preço de custo e com frete grátis. Vá lá na livraria.senado.leg.br. Esse é o Autores e Livros. Nós falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras sete capitais, também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet em senado.leg.br/rádio. Você também pode nos ouvir em um agregador de podcast. 2020 marca o cinquentenário do Movimento Armorial. Definido pelo romancista, teatrólogo, ensaísta e artista plástico Ariano Suassuna, como uma tentativa de criar um diálogo entre a arte popular, notadamente a arte nordestina, com uma estética erudita. O movimento, inaugurado com o lançamento do monumental Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, uniu literatura, música, dança, teatro e artes plásticas. O movimento tem reflexos presentes hoje, além de ajudar a entender o papel da academia para a valorização da cultura popular. Minha conversa é com o consultor do Senado, Marcos Martins, que tem se dedicado a estudar o movimento armorial.
Marcos, o movimento armorial está completando 50 anos, é um marco importante da cultura brasileira. Você que tem lido a respeito, tem procurado estudar o assunto, como é que você situa, o que você poderia falar para a gente do movimento, um pouco sobre as suas origens?
Bom, Marco, o movimento armorial, primeiro, ele não é um movimento exclusivamente literário. Ele é um movimento mais amplo, né, com várias manifestações culturais. Ele abarca a literatura em vários aspectos, né, na poesia, no romance, o teatro, a música, as artes plásticas, né, principalmente a partir das xilogravuras, né, a dança. Então, ele tem uma pretensão maior do que só, ou tinha uma pretensão maior do que só a literatura. E ele tem como matéria a cultura popular nordestina. Ele foi gerado, né, pensado, colocado em prática a partir dos esforços do Ariano Suassuna. Ele tem a intenção de trazer essa cultura popular, original, nordestina para os círculos mais dominantes da cultura nacional. E também, eu acho, com uma intenção clara de preservação da cultura. Dessa cultura. O Ariano Suassuna tinha uma preocupação muito, muito presente sobre a vulgarização, sobre uma eventual descaracterização da cultura popular nordestina. E para isso ele tenta resgatar isso e traduzir isso a partir desse movimento.
Bom, a gente pode falar bastante sobre o movimento armorial. A gente vai entrar em outros aspectos até sobre a sua permanência, né? Porque a gente está sempre falando porque o movimento foi e ficou as suas bases, mas a gente vai entrar nisso. Bom, o Ariano falava sobre a construção de uma arte erudita, digamos assim, a partir da cultura popular, né? E ele citava sempre Dom Quixote. O Cervantes era um autor assim, muito importante para o Ariano Suassuna, e ele dizia que o Dom Quixote foi feito como para ser um romance popular e depois entrou no cânone. Era essa um pouco a visão dele em relação à cultura popular. Era preciso barrar essa ultrapassar a barreira da academia, da intelectualidade, para que ela se firmasse como clássica. É um pouco isso? Você acha isso também?
Eu acho importante, Marco, entender um pouco quem foi Ariano Suassuna para entender o movimento armorial. Ele, como o sujeito que deu, que conceituou e que tocou à frente a ideia do movimento, né, ele tem características muito próprias, né, e que proporcionaram os contornos que ele acabou tomando. Então, o Ariano Suassuna, ele não era um popular, né? Ele nasce de uma família tradicional paraibana, filho do então governador da Paraíba, né? Então ele vem ali da elite regional, tem circunstâncias históricas interessantes, trágicas na história familiar. O pai dele foi assassinado dentro de uma briga política naquele momento da Revolução de 30, né? Ele nasceu em 27, o pai dele foi assassinado em 1930, então tem toda uma característica pessoal, histórica, biográfica importante, que isso é resgatado depois na obra dele. Isso para dizer um pouco, buscando essa origem dele, da formação quase renascentista que o Ariano Suassuna teve. Então, ele era um cara que, depois do assassinato do pai, ele acabou saindo da Paraíba e se radicando em Pernambuco, em Recife, né? Estudou em colégios tradicionais do Recife, com formação, uma formação humanista muito sólida, né? Inclusive musical, e começou a desenvolver várias facetas. E aí, isso já tem um pouco aí dessa percepção multifacetada do que viria a ser o movimento na frente, né? O movimento armorial lançado em 1970. Então tem essa primeira, acho que tem essa primeira faceta importante. Ele já era um sujeito de uma formação erudita, clássica, consistente e multifacetada. E a essa característica é somada o academicismo. Desde o começo da década de 50, ele foi professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi convidado em 1956, ainda com 29 anos, a ser professor de estética na faculdade da Universidade Federal de Pernambuco. E ele só se aposenta em 1994, então ele passou 38 anos como professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, né? O que proporcionou a ele condições de refletir teoricamente, refletir conceitualmente sobre esse movimento. Então tem uma formulação conceitual aí também. E a terceira característica que eu acho que é também fundamental para o movimento é o papel de executor que o Ariano tinha. Ele era um cara inserido na vida acadêmica, na gestão da universidade. Ele chegou a ser diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, e a partir dali, esse cargo ele começou a exercer em 69, foi a partir daí que ele começa a costurar com mais clareza e com mais efetividade as bases do movimento que é lançado um ano depois, em 70. Mais tarde, ele começa a atuar politicamente mesmo. Ele chegou a ser secretário municipal de cultura em Recife, depois ele foi por duas vezes secretário estadual de cultura, né? Isso tudo tem um reflexo grande, porque a partir do manuseio da máquina cultural, ter disponível uma série de ferramentas de incentivo cultural, ele consegue também viabilizar uma série de iniciativas. Então, essas três características eu acho que compõem aí um pouco de como o movimento foi desenhado e foi executado.
Tá certo. Bom, como você falou no começo, o movimento memorial tem interface em todas as manifestações artísticas. Na verdade, né? Literatura, teatro, música, artes plásticas e até mesmo cinema. Eu queria que você citasse, se pudesse, aí, alguns nomes representativos disso, né? Mas, assim, já que a gente está falando mais de literatura, também se você tivesse outras obras do próprio Ariano ou de outras obras além do Romance da Pedra do Reino, que é considerado o marco inaugural do movimento.
O Romance da Pedra do Reino é o grande produto, eu acho, né? O mais conceituado deles, dentro do movimento memorial, Marco. A Pedra do Reino, ele era para ser uma trilogia, né, e acabou não sendo concluído. O Ariano, ele demorou 12 anos para escrever o romance da Pedra do Reino, começou em 58 e acabou em 70, e o projeto dele era uma trilogia. Ele chegou a escrever parte do segundo volume do que seria essa trilogia, né, chegou a ser publicado isso no Diário Pernambuco como folhetim, e lá pelas tantas ele desistiu mesmo. Ele chegou a, em 1981, abandonar a carreira literária. Ele escreveu uma carta pública no Diário de Pernambuco dizendo: estou me retirando da vida literária, não escrevo mais. E ele demorou 10 anos nessa crise, né, nesse rompimento com a literatura, e volta, depois desses 10 anos, a produzir um outro enorme romance, de novo, caudaloso, como é a Pedra do Reino, que chama Dom Pantera no Palco dos Pecadores, que é o último livro que ele escreveu. Além, né, da Pedra do Reino, que, de fato, é um marco, a obra de referência do memorial, existe esse segundo, dentro da obra do Ariano Suassuna, enquanto romance, né, existe esse segundo livro que foi lançado recentemente, pouco antes de um ano antes da morte. E tem alguns expoentes, sim, na literatura do movimento memorial. Os três principais expoentes são o Raimundo Carreiro, o Maximiano Campos, o Marcos Ascioli, que era um poeta, e tem outros, né, e há outros nomes importantes, Marco, em outras áreas, né. Eu acho que nas artes plásticas a representatividade é muito grande, com Francisco Brennan e com o Giba Samico, que, na minha opinião, é o maior xilogravurista brasileiro. O Antônio Nóbrega, que é um cara muito conhecido da música, né, e fez parte do Quinteto Armorial, da Orquestra Armorial, né. Havia um balé armorial, então era uma coisa muito sofisticada.
E também, Marcos, assim, só te interrompendo um pouco, o próprio movimento não se esgota exatamente nessas obras e nessas manifestações primeiras, que é o Quinteto Armorial, que é a música armorial. O próprio trabalho do Antônio Nóbrega, cá no exemplo, vai se espraiando para outras manifestações, e essa linguagem, digamos assim, armorial, ela se manifesta, ela continua se manifestando. Está nas artes plásticas, está no teatro. Né?
Eu acho que o legado do movimento.
Como é comum nos movimentos, né?
Eu acho que o legado do movimento memorial é a referência, né? Ele virou uma referência de fato, né? Essa perspectiva da relevância da cultura popular, né, para a cultura brasileira, isso foi uma coisa muito relevante. Você pegar os maiores críticos literários brasileiros, e irremediavelmente eles vão classificar a Pedra do Reino entre os 10, 15 maiores romances já escritos no Brasil. Então ele realmente extrapola o movimento memorial, ele tem um peso. Os próprios membros do movimento reconheciam isso, né, que a Pedra do Reino é uma obra tão excepcional, extrapola os limites do movimento, né? Para quem trabalha com artes plásticas hoje, você, o Brennan é uma referência, o Samico é uma referência. Então, essa construção dessa obra armorial, ela é perene, né? Assim, o legado Perini. É um episódio muito, muito engraçado, né, curioso nesse, né, sobre isso, né, que foi aquele episódio que chegou a ser muito divulgado há uns anos, da relação do Ariano Suassuna com o Chico Sainz. Né, porque o Chico Sainz chegou, foi lá, né, o Mangue Beat explodindo, e ele foi conversar com o Ariano e dizendo, olha, eu sou um harmonial. E o Ariano falou, pera lá, não é. Não, entendo a sua intenção de trazer o maracatu para, né, o grande público, entendo né, a intenção, mas há uma interferência aí da música pop que estraga o maracatu.
Eram as idiosincrasias do Ariano, né? Porque talvez os movimentos culturais eles sejam maiores, até embora o Ariano seja gigante, mas maiores do que os seus propositores. Bom, a gente poderia ficar aqui falando por muito tempo ainda do movimento armorial. A gente espera que essa conversa tenha servido para, pelo menos, aguçar o interesse nessa leitura e nessa manifestação que está fazendo, nesse movimento que está fazendo 50 anos agora, em 2020. Outubro de 2020 é a data certinha, né, do lançamento do Manifesto Armorial, não é isso?
É isso, Marco. Então, a gente está comemorando. Eu acho que para se comemorar mesmo, né, é uma pena, né, o Ariano Suassuna aí, né, faz muita falta para a cultura brasileira, né, mas deixou esse esforço, né, por ele, por todos os membros do movimento, deixou uma herança muito importante para a cultura brasileira, e ela tá de pé.
Marcos Martins, obrigado pela conversa. Até uma próxima.
Valeu, Marco. Obrigado pelo convite. Estou disponível.
A professora Margarida Patriota conversou com o poeta Diego Mendes Souza sobre a sua obra e também sobre o seu último livro, Velas Náufragas.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta piauiense residente no Acre, por sua vez advogado e indigenista, Diego Mendes Souza. Nascido na Parnaíba, estado do Piauí, Diego Mendes Souza publicou seu primeiro livro de poemas, Divagações, aos 16 anos de idade. Seguiram-se os livros Gravidade das Xananas, Tinteiros da Casa e do Coração Desertos, O Viajor de Altaíba, Metafísica do Encanto, Fogo de Alabastro, Candelabro de Álamo. O livro Velas Náufragas é o título da coletânea de poemas que o poeta acaba de lançar em 2019 pela editora Penalux de Guaratinguetá. Nós vamos conversar sobre esta obra e a obra em geral do autor. Diego Mendes Souza, como foi sentir-se poeta e publicar o seu primeiro livro aos 16 anos?
Margarida, foi uma emoção imensa, porque eu mesmo, a gente se identifica poeta, a gente se encontra poeta. Eu acredito que você nasce com um dom, e esse dom se manifesta com o tempo. Então, a descoberta do meu primeiro livro, que eu digo que eu descobri, porque a gente se vê poeta. Então, Divagações, ele veio assim, na chama da juventude, no impulso. Era um livro imaturo, claro, mas já mostrava o poeta que eu ambicionava ser.
Muito bem. E aí você continuou a produzir, né? É autor de várias coletâneas de poemas. Como é que você mesmo resumiria, digamos, a trajetória de poeta de Diego Mendes Souza? Haveria mais constância ou mudança ao longo dos anos de sua produção poética?
Eu mudei com o tempo. Cada livro ele apresenta um rosto diferente. Nada é igual, até porque a poesia ela é uma testemunha do tempo. E o poeta, sendo essa testemunha, ele engrandece, a dicção vai modificando à medida que esse tempo passa. Então, o meu livro Metafísica do Encanto, que é posterior ao Divagações, já foi uma outra experiência, já foi a de uma dicção mais madura, de uma visão mais pessoal, mais autêntica, né, com certo vigor. E isso vai mudando a cada livro. Assim foi com Fogo de Alabastro, com Candelabro de Álamo, até Velas Náufragas, que eu me volto à minha terra.
Seria válido dizer, então, que Velas Náufragas contém a poesia de um exilado saudoso da pátria?
Seria sim, porque essa ideia também do viajor, da poesia ser uma viagem no tempo, uma viagem de introspecção, de caminhos. Então, Velas Náufragas, além de cantar a minha terra, porque eu acho que a minha poesia ela é de dentro para fora. Então, há sempre essa busca de música, de imagens, de sons, e aí eu fui atrás dos seres da minha terra, que eu chamo de seres aladinos, né? Porque eu nasci ali no delta do rio Parnaíba, e aí dividi esse livro em alma litorânea e coração costeiro. A alma porque ela traz essa emoção interior, e o coração que é a casa dos sentimentos. Então, esse exílio, né, essa busca de quem está de fora e volta, é sim essa imagem do exílio.
Há um poema em Velas Náufragas, no qual Diego Mendes Souza se declara poeta malsinado. É a sua sina, por que isso, ou todo poeta é malsinado?
Todo poeta acho que deve ter um pouco de malsinado, mas a poesia é um destino. Como dizia o Aníbal Machado, se todo o teu corpo não participa do que estás escrevendo, rasga o papel e deixa para amanhã. Então é nessa busca da perfeição, essa busca da beleza, da eternidade, é que faz com que a gente se sinta às vezes malsinado enquanto poeta, mas sempre em busca de um destino, porque a poesia ela procura comover. Então nessa comoção é que a gente se acha, mas não é que essa malsina seja uma coisa ruim, mas é uma redescoberta dentro do poeta.
É o fado mesmo, o destino, né, do poeta.
Bem, bem assim ao som português, né, desse fado. Eu também tenho uma experiência grande com poetas assim, franceses, como Rimbaud, ou Valéry, Baudelaire. São poetas que me fizeram, que fizeram parte da minha formação. E aí também, assim, a poesia em mim ela é um pouco orgânica. Então, essa forma de ser orgânica é a forma do destino.
A sua formação intelectual, literária, se deu mesmo, assim, mais no Piauí? Você saiu com que idade de lá?
Eu saí do Piauí com 22 anos de idade. Hoje eu estou com 30. Então já tenho um distanciamento do Piauí e eu acho que é por isso que Velas Náufragas faz esse retorno, porque a gente sente saudade. E a verdade é que todo nordestino, quando sai de sua terra, né, ele sempre volta à sua origem. Não à toa, a literatura brasileira teve Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, José Lino do Rego, Graciliano Ramos, que sempre se voltaram para a memória, para o que era ancestral a sua história e a sua cultura. Então, todo nordestino ele tem isso, ele tem esse desejo da volta.
Eu acredito também que morar longe do oceano hoje em dia deve acentuar o sentimento de possuir, né, uma alma litorânea, um coração costeiro, como estabelece os títulos das duas partes que agrupam os poemas do livro Velas Náufragas.
É verdade, Margarida, porque hoje eu moro no coração da floresta, né? Eu sou alma do rio, mas eu já fui alma do mar. E assim, quem é alma do mar não, nunca esquece, porque a poesia é sempre essa memória, essa volta. Então, assim, o mar que já foi tema de vários poetas, inclusive a planta baixa de Velas Náufragas é mensagem de Fernando Pessoa. Ou então, Invenção do Orfeu, do Jorge Lima, Invenção do Mar, do Gerardo Melo Mourão, e até mesmo Os Viventes de Carlos Nejar. A planta baixa da minha poesia passa por todos esses poetas, mas sempre em busca do mar.
Eu gostaria também que você comentasse a sua declaração de que todo poeta é um avanço, é um endereço www.
Isso é uma imagem, já faz parte no final do livro, do trecho Testamento, em que eu uso a imagem do www como se fosse aves, como se fosse os guarás no delta do rio Parnaíba, e uso a expressão inglesa, em inglês, wise wizard witness, que é sábio, mago e testemunha, porque eu acredito que o poeta seja isso, ele seja um sábio, ele é ao mesmo tempo um mago, e ele é testemunha do seu tempo, é uma testemunha do ser humano, da vivência. Também tem essa questão tecnológica, né? Do que vai ser no futuro, né? O futuro está em volta da tecnologia, então a poesia ela vai ter que se adaptar a isso também, ou não, né? Porque a poesia também é uma busca de sempre ao anterior, é um retorno ao passado, mas sempre ambicionando o futuro, sempre tendo visão, porque ter poesia em si é ter visão.
Todos os seus poemas em Velas Náufragas contém versos, digamos, de uma palavra só, né? Dão assim a impressão de fluir de maneira vertical, assim, solta e desatada, como um rio mesmo. No que a inspiração visita Diego Mendes Souza, ou a emoção, digamos, o poema surge facilmente, como é a sua criação?
A poesia é como dizia o Ferreira Goulart, nasce do espanto, né? Mas eu não sento para escrever, eu não procuro. A poesia, ela que vem me resgatar, traz à tona essa emoção. E aí eu abro o coração como um mar, né? Ou então um rio. E o meu poema é totalmente desatado. E é nesse desate que ele vai buscando caminhos, vai fazendo como um maremoto, né? Vai arrastando palavras, procurando dicções, procurando beleza, procurando as imagens, as metáforas. A poesia é isso.
Você poderia nos brindar com a leitura de um poema do livro Velas Náufragas?
Sim, eu lerei um poema da segunda parte do livro, Coração Costeiro, na primeira lírica, que se chama Ser, Dor, Mar. Cosmonave de um coração costeiro que navega na pré-amada dor, na maré do mar, no mar do ser, meu alter ego a domar os sargaços de um sal salgado, de um sol solstício, de uma lua lunática que passa na alma de enseada. Meu coração aberto nas praias do sonho, litoral de aberturas ao mundo.
Muito bem. Poema de Velas Náufragas, de Diego Mendes Souza. Eu gostaria de observar ainda um outro aspecto da sua poesia que me causou assim certa espécie, né? É que, com frequência, o nome de outros poetas e personalidades conhecidas da cultura brasileira contemporânea aparecem nos seus poemas. Nélida Pinhon, Antônio Cícero, Ricardo Cravo Albinha, Astrid Cabral, enfim, muitos. Você acredita que esses nomes têm uma qualidade poética em si? Como é que você explica isso?
Eu escolhi esses nomes por afeto, porque eu tentei fazer uma geografia da minha terra e uma geografia universal. Então, esses nomes, eles estão envoltos de uma outra atmosfera, que é a atmosfera do afeto. E através do afeto, porque são meus amigos, Astrid Cabral, Ricardo Cravo Albin, são pessoas amigas, Carlos Nejar. Então, assim, e são minha inspiração, eu procuro neles, é uma forma também de homenagem, né? Botar esses nomes à vista.
Muito obrigada, então, Diego Mendes Souza, e continue, né, vibrando aí a tocha, né, da poesia no Acre.
Obrigado, Margarida. É uma honra conversar com você.
Um grande abraço, né? Acabamos de conversar com o poeta piauiense residente no Acre, Diego Mendes Souza, a respeito do seu último livro de poemas, intitulado Velas Náufragas. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Falamos para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e mais 7 capitais. Você nos ouve também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, a participação luxuosa de Marluce Ribeiro, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.